Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos então fazer a nossa reunião, que tem como ordem de trabalhos essencialmente definirmos a metodologia a adotar para o processo legislativo relativo às iniciativas que baixaram à Comissão para nova apreciação na Generalidade, as iniciativas sobre atestados médicos de incapacidade multiuso. Como sabem, existem três iniciativas, todas elas versando a mesma matéria, mas com algumas diferenças e apontando caminhos diferentes no que diz respeito à recuperação dos atrasos das juntas médicas para a avaliação das incapacidades, e por isso pedi para fazermos esta reunião para saber se podíamos prescindir de um grupo de trabalho, como foi a sugestão da senhora deputada Paula Santos, com a concordância de grupos parlamentares, dos outros grupos parlamentares, no sentido de podermos fazer este processo em comissão. Eu penso que receberam um mapa em que estão as diferentes iniciativas e que deparamos, obviamente, com algumas diferenças principais entre eles que teremos que definir, e precisava da ajuda para várias questões. Primeiro, tem a ver com a possibilidade de se prescindir de audições. Não sei se algum grupo parlamentar pretende ouvir e fazer audições ou não. Os grupos parlamentares que ouvimos na última reunião prescindiam dessas audições, mas não estando presente a sua deputada Susana Amador, que tem este assunto em mãos, precisávamos saber se todos os grupos parlamentares para já se prescindem das audições ou não. Depois, em questão, em matéria de metodologia, também gostava de ouvir cada um de vós para podermos definir hoje aqui a metodologia. E porquê é que eu pergunto isto? Porque se fizermos audições, temos um problema, que é fazer audições no âmbito da comissão, e não sei se será apropriado, dado o tempo que temos, e tudo isso. Se não prescindirem de audições, também ponho à vossa consideração a possibilidade de se fazer um grupo de trabalho que diga respeito só a essas audições. Portanto, se não se importam, estas são algumas dúvidas que me surgiram e que eu gostava de partilhar e de ouvir o que é que os senhores deputados têm a dizer. Faz favor, Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, muito obrigada. Cumprimento todos os senhores deputados. Quando solicitámos na última reunião da Comissão de Saúde poder ultrapassar o processo de criar um grupo de trabalho e de se avançar, foi tendo em conta, na altura explicámos, creio que todos os grupos parlamentares estão conscientes de muitos dos problemas que existem neste momento num conjunto de pessoas com doenças que pretendem fazer o requerimento da avaliação de incapacidades e que não têm conseguido, e a ideia de facto era procurarmos também aqui no quadro da Assembleia da República. Não estamos a falar da renovação, estamos a falar daqueles que vão solicitar pela primeira vez. Queremos que aí será onde o problema é mais expressivo neste momento e que de facto não encontra a solução, tendo em conta que é um direito que lhes assiste. Não estamos aqui a criar nenhum direito novo, nem nada de novo, só tentar encontrar um procedimento que permita às pessoas terem acesso a essa avaliação, coisa que hoje não estão a conseguir. A nossa sugestão era de facto que pudéssemos avançar quando sugerimos na comissão. Obviamente nós não queremos impedir que nenhum grupo parlamentar, se entender fazer audições, o possa fazer. Da nossa parte, não seria necessário e procurando tentar encontrar uma solução, e em bom rigor, que ainda até ao final deste ano civil conseguimos aqui concluir, conseguíssemos concluir o processo de forma que, pelo menos no ano que vem, no início, pudesse já entrar em vigor alguma solução. Foi nesse pressuposto que sugerimos dessa forma. Eu não estava a pensar, obviamente, de que se fazer audições na Comissão, a nossa sugestão era que definíssemos um prazo para a apresentação de propostas de alteração e depois, passado um período, fizéssemos essa votação e dar este espaço a que todos os grupos parlamentares, ou como é óbvio, possam fazer as suas propostas de alteração relativamente e dar os seus contributos relativamente a esse processo. Sr. Presidente, eu adiantava já uma questão, porque na última reunião também abordámos, acho que já de uma forma mais informal, não tanto na reunião, mas da experiência que temos tido de outros processos em que há várias iniciativas de grupos parlamentares que versam sobre temática idêntica, creio que não há necessidade de se definir um projeto de lei como sendo de base e os grupos parlamentares que entenderem fazer propostas de alteração, fazem propostas de alteração, os projetos que entenderem, podem entender, neste caso há três, há do PCP, do Bloco e do PAN, escolhem, ou fazem o do PCP, ou fazem o do Bloco, ou fazem o do PAN, temos é que respeitar, pois, a regra da votação, ou seja, respeitar as normas de votação daqueles que entraram primeiro e as propostas de alteração que entraram primeiro e são votadas depois consoante, em função da matéria, não é? Que é para definirmos que a cada momento estamos só ou seja, é só uma coisa aprovada para cada um dos aspectos, não é? Foi com este pressuposto, Sr. Presidente, tentar encontrar aqui uma solução. Apresentamos, obviamente, damos o nosso contributo, como é óbvio, mas aquilo que nos move aqui é procurar, de facto, encontrar uma solução para estas pessoas que neste momento sentem-se um bocadinho mãos e pés atados porque não conseguem ter acesso sequer a uma avaliação da sua situação. Isso está a ser, de facto, bastante complicado.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Susana Amador.
Boa tarde, Presidente. Saudar os nossos os colegas parlamentares. Pronto, em relação a esta questão, queria reiterar que da parte deste grupo parlamentar nós temos absoluta noção da urgência e da emergência. E, portanto, não queremos ter aqui qualquer tipo de manobra que, ou de estratégia, digamos assim, que crie delongas num processo que sabemos que é urgente e estão, de facto, milhares de pessoas com este problema, portanto, que felizmente foi resolvido e a prorrogação para uma parte para aqueles que já tinham e que foi renovada até dezembro de 2021 com o Decreto-Lei 99/2020, agora de novembro, de 22 de novembro, e portanto essa parte ficou resolvida, até um dos decretos-leis que tinha referência a isso, e portanto essa parte está sanada e resolvida, mas não está resolvida a parte das novas situações, que são essas que de facto que são preocupantes e que se estão a avolumar em termos de agendamentos. A proposta que trazíamos aqui era, independentemente de haver ou não haver grupo de trabalho, eu julgo que era importante ainda com, nem que fosse só uma manhã, e ter uma ou duas audições, porque a informação que dispõe é que houve alguns desenvolvimentos, houve algumas situações que estão em marcha, e eu acho que de um ponto de vista também da nossa própria responsabilidade e do ponto de situação, talvez fosse importante haver duas ou três entidades a partir do momento, isso poderia ser feito, a Sra. Presidente, imaginemos, às 9 da manhã, às 10, às 11, ou seja, numa manhã ou numa tarde, resolver essa questão e depois passar para as propostas de alteração. Em termos de calendário, da nossa parte, só estaríamos de facto com, digamos, toda a informação e toda a possibilidade de fazer alterações até à segunda semana de janeiro, portanto seria o nosso calendário. Seria complicado tentar, como estava a referir a Paula Santos, ter tudo fechado até ao final do ano civil, portanto da nossa parte precisaríamos pelo menos até ao início de janeiro, portanto os primeiros dias de janeiro para fecharmos o processo e termos as alterações efetuadas nesse sentido. Em termos de audições, julgo que era importante obviamente ouvirmos quer a DGS, quer o Instituto da Segurança Social, porque estas matérias são matérias que não têm só aqui impacto na saúde, portanto têm impacto na área da segurança social, como sabem, e era importante saber o que é que uma entidade já fez e o que é que a outra está a fazer e a partir daí fazer as propostas de alteração. Portanto, digamos que em termos de metodologia de trabalho, aquilo que propunhamos era fazer de facto pelo menos essas duas audições, inclusive também à SPMS, portanto, duas ou três audições e depois partir para as propostas de alteração e tentar fechar o processo no início de janeiro. Eram estas as nossas sugestões de calendarização e de metodologia de trabalho.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, são três pontos. Um primeiro é sobre o mapa comparativo. Que agradecemos, não é um erro, é uma lacuna, falta o artigo 2º no projeto de lei do Bloco de Esquerda, depois, enfim, foi um lapso certamente, mas falta, e é um artigo importante porque é do automatismo de emissão dos certificados. Sim. Mas pronto, era só para chamar a atenção. O segundo ponto sobre a metodologia. Nós, na nossa parte, também não precisamos de fazer audições. E, aliás, estamos perante uma matéria, enfim, que toda a gente reconhece que é urgente e, portanto, não nos parece, da nossa parte, não é necessário essas audições, até porque estamos a falar de medidas que serão excepcionais ou provavelmente a vigorar também de forma temporária, etc. Portanto, acho que podemos prescindir da nossa parte, pelo menos, dessas audições. Agora, é óbvio que se outros grupos parlamentares acham necessário, poderemos, obviamente, obstaculizar isso. Creio é que poderemos encontrar uma forma de fazer com que todo o processo seja o mais célere possível. E por isso, se há necessidade de audições, eu creio que, na próxima sessão, organismos e entidades do Estado, eu acho que elas podem ser ouvidas já para a semana. Não vejo problema em relação a isso, pelo menos da parte do Bloco de Esquerda não há problema em relação a isso. E sendo organismos e entidades públicas, também não haverá, certamente, problemas a colocar em relação a ser ouvidas o mais rapidamente possível. E acho também que no que toca depois à calendarização, apesar de ser um pouco apertado, eu creio que até ao final do ano nós conseguiremos ter uma calendarização possível para fazer a apresentação de propostas de alteração e as votações, para tentar terminar este processo até ao final do ano. Eu creio que é possível, estamos no início de dezembro, se fizermos audições para a semana, eu acho que é possível.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais algum dos senhores deputados quer usar a palavra? Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as colegas e os colegas deputados. E, partindo do princípio que há vontade do Partido Socialista em fazer audições, nós não colocaríamos qualquer obstáculo que o fizéssemos de forma mais célere, mas se vamos ouvir, acho que não devíamos ficar apenas só pelas questões das instituições públicas e aí alargar, pelo menos à Ordem dos Médicos no Colégio da Especialidade e também à Associação dos Médicos de Saúde Pública, que estão muito diretamente relacionados com o modelo de organização das juntas médicas. Era esta a proposta do PSD, não alargar um conjunto de entidades, mas quem lida especificamente com esta matéria. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. e Sras. Deputados. Da nossa parte, e tendo também um projeto de lei para o efeito, entendemos que não só deve ser feito um esforço grande desta Comissão para acelerar este processo e que devemos definir um calendário, obviamente, razoável, mas o mais rápido possível para resolver uma situação, um problema que sabemos todos temos bem consciência dele. No que diz respeito às audições, da nossa parte entendemos não ser necessário, compreendemos que outros grupos queiram trazer, mas da nossa parte dispensaríamos.
Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu, como o CDS, como já não tem projeto, porque já foi devidamente chumbado em tempo útil, estou aqui numa posição se calhar mais fácil para desinteressada, vamos lá ver, para tentar contemporizar. Eu acho que nós não podemos perder de vista que o grande objetivo deste processo era desbloquear um problema que muitas pessoas estão a sentir de acesso às juntas médicas e que quanto mais tempo nós demorarmos aqui esse processo, menos depressa essas pessoas encontram esse processo desbloqueado sem fazer, sem desconfiar, sem descurar que o governo também está a trabalhar paralelamente. Não é isso que está em causa. Portanto, eu acho que esse tem que ser o nosso objetivo primordial. Se o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende que deve fazer algumas audições, obviamente compreendemos, nem podemos opor-nos a isso, faz parte. Agora, temos que encontrar aqui um meio termo razoável, não é? Assim, uma negociação simpática. Eu acho que a senhora deputada Sena Amador tem um conjunto de entidades e o PSD um outro conjunto de entidades que quer ouvir. Acho que temos que então concordar entre todos, muito bem, ouvimos, mas o processo fica fechado antes do Natal. Acho que é um bom meio termo entre as partes, porque não é para acelerar, é para tentar conjugar todas as partes e o bem principal, que é ver o assunto resolvido. Como ainda por cima as audições são feitas por Zoom, hoje em dia nem há as deslocações, talvez seja possível encaixar estas 4 ou 5 entidades num horário até fora da comissão. O diploma não é complicado de votar, mesmo que apareçam algumas... Há diplomas complexos que demoram 3 dias, este não é o caso. Portanto, eu não vejo razão para que isto não se faça antes do Natal. E esta é a proposta que estou a tentar trazer para contribuir. Primeiro.
Ainda sobre isto, antes, a deputada Paula Santos.
Era um bocadinho neste sentido, mas agora até podemos concretizar aqui com algumas datas. Que eu creio que, se não nos opomos, pronto, se entendem que é necessário ouvir entidades, para nós, certo, acho que podemos é procurar fazer aqui um esforço entre todos, não é propriamente uma coisa que seja, vou utilizar uma expressão, peço desculpa, a Marta Cavalos, mas que seja algo execuível e que possamos encontrar, de facto, aqui o bom termo. Por exemplo, uma sugestão deste género, que no dia 9, que é quarta-feira, pudéssemos fazer as audições e, se calhar aí, não em comissão, se calhar encontrar, pronto, o tal grupo de trabalho para fazer as audições, porque acho que não se justificam também estarem a ser feitas em...
Parece que já definimos que não há grupo de trabalho.
Então pode ser neste modelo, mas e coordenadores? Só estou a dizer que se calhar não se justificaria ser a comissão, em reunião de comissão. Pronto, mas se for, para nós também, tudo bem. Pronto, certo. Mas podíamos ou fazer dia 9, ou de manhã ou de tarde, e juntávamos este conjunto de audições que foram propostas pelo PS e pelo PSD. Poderíamos dar o prazo para a entrega de propostas e aproveitando o fim de semana, que pode ser um tempo útil de trabalho para os partidos, e, por exemplo, o prazo das propostas ser até segunda-feira, às 10 da manhã, ou algo assim. Os serviços poderiam preparar o quadro comparativo e enviavam-nos à tarde. E na quarta-feira, que é o dia da reunião da comissão, faríamos a votação. Segunda-feira, 14. Propostas até segunda-feira, 14, às 10 da manhã. Creio que a gente não sabe a quantidade de propostas é que são, mas não há de ser nenhuma dimensão doida. Sim, então foi o que eu sugeri, 9 audições. 14 propostas para aproveitar o fim de semana como elemento de trabalho. E dia e quarta-feira, votação.
Eu percebo a vontade e percebo, sim, que nós possamos decidir alguma coisa. Agora, ainda não temos a lista das entidades a ouvir, já percebi que não vão ser nem 2 nem 3, mas pelo menos 5, pelo que eu ouvi. É preciso também que as entidades tenham disponibilidade, mas tudo se vai tentar e com este espírito até pode ser. Sra. Deputada Bibiana Cunha, faz favor.
Sra. Presidente, eu fazia só um apelo de solidariedade, porque no dia 9, a partir das 4 da tarde, estou a exercer outro compromisso enquanto eleita na Assembleia Municipal do Porto, e a partir desse horário estarei mesmo indisponível, pelo que apelava à solidariedade de todos que pudéssemos também equacionar o dia 10 e o dia 11, agradecendo a melhor compreensão possível.
Senhoras e senhores deputados, ouvem? Faz favor, Sra. Deputada Susana Amador.
Compreendendo o calendário e a questão das audições, que ele não disse se as audições podem ser, de facto, feitas com alguma celeridade e com as novas tecnologias, propostas de alteração no dia 14, parece-me um prazo difícil ainda de conseguir atingir, mas poderemos ver se conseguimos mais uma semana, porque não se trata, o diploma em si é simples em termos de redações e em termos de sistematização, e são propostas, há diplomas bem mais complexos. De um ponto de vista das implicações e dos impactos, é que o alcance daquilo que vamos atingir tem que ser execuível, não é? Portanto, criamos um regime transitório, que me parece bem, para este período, um período especial, onde podemos mudar o paradigma, simplificar as juntas. Tudo o que está, muitas coisas estão aqui, são atendíveis. Temos que perceber é se não fazemos um diploma que depois ele próprio não é executível. E, portanto, estamos a criar expectativas e que depois não são concretizadas. Ou estamos aqui a simplificar demasiado e depois criamos rampas para outro tipo de situações ou potenciamos situações que não queremos seguramente que possam ocorrer. E por isso eu acho que muitas vezes a pressa é inimiga ou é adversária da perfeição. E por isso eu acho o dia 14 extremamente difícil para nós conseguirmos ter propostas nessa altura.
Portanto, está bem, obrigada, senhora deputada.
Compreendendo que até o final do ano civil seja importante, mas o final do ano não acaba a 14.
Senhoras e senhores deputados, eu queria só lembrar o seguinte, no dia 9 haverá a conferência de líderes e vão definir quando, até quando vão os nossos calendários. Isso aí é logo uma ajuda. Depois, no dia 9, na reunião da nossa comissão, nós já temos agendado a audição do Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos. Audiência. Pronto. Audiência, porque foi ele que pediu. A audiência do Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, que estava pendente e que esteve pendente durante todo o processo do orçamento e, portanto, ele já cedeu a vir no dia 9. Portanto, no dia 9, na reunião ordinária da nossa comissão, já temos a audiência do Sr. Bastonário. Diga? Não costuma ser. Pronto, seja como for, eu primeiro pedia aos senhores deputados que enviassem a lista das audições que pretendem fazer, quanto antes, a lista e a precedência, qual é que se deve ouvir primeiro, etc. Até porque, por exemplo, se não puder ser o primeiro, temos que tentar o segundo, visto que hoje é sexta-feira, num período em que vamos estar confinados, etc. Portanto, queríamos desde logo perguntar às pessoas se têm disponibilidade. Diga. Pode interromper, não faz mal. Sim.
Mas, por exemplo, as audições... Tem sido uma prática em algumas outras comissões. Por exemplo, aceitava-se uma solução da Ordem dos Médicos e da Associação dos Médicos de Saúde Pública ter sido uma audição conjunta? Por exemplo, a DGS, a Segurança Social, o SPMS, não percebo bem porquê, mas, por exemplo, são estruturas da Administração Central, ser uma audição conjunta, por exemplo.
Ou então uma audição conjunta, ou então para não obrigarmos as pessoas a estarem... A maior parte delas vai ser por Zoom, não é? Não vamos obrigar. Pode ser umas a seguir às outras. Ouvimos uma, ouvimos outra a seguir, pronto. Mas o que eu digo é, no dia 9, na nossa reunião já não pode ser. O que nós teríamos era que marcar, pelo menos uma ou duas, podemos marcar para quarta-feira, embora a senhora deputada Piana Cunha tenha um... Não consegue, mas... poderíamos marcar uma data, não pode estar no Porto, porque o modelo vai ser misto e... se for de tarde. Pronto, vamos tentar encaixar alguma das audições ainda na quarta-feira. Depois, mas para isso agradecia quanto antes pudessem enviar a lista e as precedências, alguma precedência que pudessem fazer. Tá. No fim da nossa reunião de quarta-feira. E porquê é que eu acho que isto tem uma razão de ser? Porque as audições servem para alguma coisa. Muitas vezes as pessoas, quando fazem propostas de alteração, querem incluir o que ouviram, sugestões, etc. Portanto, temos que dar algum tempo para que as audições sejam efetuadas, para depois os partidos poderem incluir ou não as sugestões e o que ouviram, os contributos destas entidades. Portanto, para já, se acharem bem, nós vamos tentar marcar, peço à doutora Inês que faça um esforço hoje, tentar marcar já alguma, visto que é sexta-feira. A lista sim, mas fazer hoje à tarde já alguma tentativa para marcar alguma audiência. E na quarta-feira e depois na semana, num dia a seguir, poderíamos marcar sem ser dia de comissão, se acharem bem ainda durante a próxima semana, não sei se sexta-feira, não temos debate de mais nenhum estado de emergência para votar. Ou quinta de manhã temos as reuniões dos grupos parlamentares, é mais difícil. Eu, por isso é que eu sugeria, se quiserem, sexta-feira, reunir sexta-feira à tarde, logo a seguir ao almoço, a uma hora ainda decente, se estiverem disponíveis, quem puder estar, está. Pronto. Ah, parece-vos bem? Então pronto. Quarta, umas, sexta a seguir. Diga? Quarta à tarde ou quarta depois do Sr. Bastonário? Era melhor, porque a Sra. Deputada Bibiana Cunha assim poderia participar. E apesar de ter prescindido das audições, já que as há, convém ouvir, não é? Pronto. Bem, não podemos, é a organização. Pois. Quer dizer, agora a questão é esta. No dia 9 também, vamos saber em que dia acaba os nossos trabalhos antes do Natal. E, portanto, no fim da reunião, podemos ficar e definir como é que faremos o prazo para a apresentação das propostas, visto que na quarta-feira ainda não temos as audições todas resolvidas, não é? Mas já podemos ter uma ideia da disponibilidade das entidades e para um prazo para a apresentação das propostas. Além disso, eu gostaria de mais uma vez reiterar aos senhores deputados o seguinte: por favor, vejam que há diferenças principais entre os projetos e que há projetos que apontam caminhos diferentes e, portanto, convém cada artigo que formos votar saber para depois no fim não haver aquele problema de estarmos a votar e aqui ainda por cima há caminhos diferentes apontados em alguns artigos em pelo menos três, um dos caminhos diferentes apontados é pelo menos nos três projetos. Portanto, convinha pelo menos saber qual é o caminho que nós queremos seguir, que cada partido quer seguir, não é? É nas votações, mas eu só estou a dizer que numa votação, numa comissão, convém ter noção destas diferenças, não é? Para o processo ser mais fácil. Não sei se têm mais alguma questão a pôr, se concordam com esta metodologia que ainda não está fechada, mas que está em andamento, visto que não marcámos a data, o prazo para as propostas de alteração, visto que vamos ouvir primeiro as entidades, e na próxima reunião pode ser que possamos desde já marcar uma data para a apresentação das propostas. Está bem assim? Pronto, então, não havendo mais nada, agradeço a vossa presença e termino a reunião.